Olá pessoal, bem-vindos ao On The Rocks, o seu podcast de montanhismo e escalada. Eu sou Eliseu Frechu e no episódio de hoje eu converso com Irion Lacerda, um dos responsáveis pela abertura de grandes vias nos Arenitos Paranaenses e na Serra do Mar do Paraná e do Espírito Santo. Irion, pô, muito obrigado por estar participando do On The Rocks, é um prazer estar te recebendo, meu, é um cara muito respeitado, meu, a gente já escalou algumas vezes juntos, pô, meu, você é um cara muito forte, mas é da geração que está fazendo acontecer no Paraná, no Espírito Santo, é uma geração de montanhistas paranaenses que está fazendo acontecer, né, Irion? Pô, é um prazer estar te recebendo, meu velho.
Valeu demais, obrigado. É uma honra estar falando com você também. Valeu pelo convite. Estamos aí, né? Nativa.
Beleza, então vamos documentar essa história, né, William? Velho, eu vou pedir para você começar contando a sua história. Como é que você começou a escalar? Como que era no início?
Pô, eu andava de skate, cara. E na loja que vendia os equipos de skate aqui em Ponta Grossa, né? Eu moro em Ponta Grossa, aqui no Paraná, né? Uma região que está a 100 quilômetros de Curitiba. E na loja que vendia esses equipos de skate, o vendedor lá, ele fazia trekking. Ele ia em busca de umas cavernas e falava de rapel, e um dia ele me levou. Aí, mas eu totalmente perdido, né? Tipo, imagina, de skatista é para ir pro meio do mato, né, cara? Aí ele me levou, me pendurou numa parede lá, sei lá, de uns 7, 8 metros, quase morri do coração, fez eu descer, né? E bateu a chave, né? Ali, tipo, tava junto um cara também que já escalava um pouco. Dali, marcamos numa outra semana e ele me levou pro Salto São Jorge, né? Que era um dos principais, ainda é, né? Mas na época tinha ali o Buraco do Padre, só com algumas vias, né? E me levou ali para conhecer a escalada, então, né? Óbvio que eu não saí do chão, né? Mas ali eu fiquei, tipo, fiquei, nossa, adorei aquilo. Vi aquilo, a sensação de liberdade, natureza, né? E o desafio, né? De estar se desafiando e fazer você, tipo, estar sempre superando os limites, né? E a partir dali eu fui atrás da escalada mesmo daí, né?
Esse início foi só com o pessoal de Ponta Grossa? Ou você já começou a ir para Curitiba, ver os clubes? Já tinha uma movimentação nesse... de forma o pessoal se organizar para estar saindo? Como que era, William?
Isso. Tinha um grupo de escalada aqui em Ponta Grossa. Ainda o grupo existe até, né? O grupo de escalada da Cidade de Pedra, né? Mas eu acabei fazendo um curso com o Marcelo, que na época era o dono da Solo Esportes, né? Eu fiz um curso básico com ele e logo depois eu fiz um curso com o Glaucio, do Rio de Janeiro. Não sei se você lembra, o Glaucio, né, que faz as agarras, tudo. Eu fiz um curso de técnica de escalada em muro, né? Que ficava lá ensinando técnica de posicionamento, né? Alongamento, fazer aquecimento antes para não se lesionar, né? E aí eu comecei a escalar, mas não ia muito para Curitiba, era mais aqui mesmo, né? A gente não tinha muito meio de transporte, a gente pegava o busão, descia aqui no final da cidade e batia a pé até lá no São Jorge, né? Era uma hora e meia de caminhada, né? Então a gente fazia isso a pé, escalava e voltava, né?
Pô, isso aí foi quando? Qual que é a data disso?
96.
Essa história da escalada em Arenito é relativamente recente, né? O Salto São Jorge já tinha umas vias e tal, mas o resto não havia sido descoberto ainda, né?
Não. O Salto São Jorge, quando eu comecei a escalar, grampeadas, tinha umas 10, 12 vias grampeadas, né? Via imóvel não existia artificial, né? Não existia, praticamente, sim, tava lá inexplorado, né? São Jorge está com mais de 60 rotas de escalada só ali, centralizada no Salto São Jorge, só ali mesmo, né? Então, não tinha quase nada, tinha muita parede e pouco escalador, né? E tinha um pouco do temor da galera do Granito, lá de Curitiba, da região, que achava que o Granito não aguentava, né? O granito era fraco, era sedimentar, né? E aí, então, tinha um campo para se explorar ainda, né? Ainda tem, né? Tem muita parede ainda, né?
E qual que era a principal fonte de informação nessa época?
Assim, com umas 3, 4 semanas que eu estava escalando, eu conheci um pessoal ali que, tipo, todo mundo ia para São Jorge, escalador de Santa Local aqui, né? Conheci o Átila, que é amigo até hoje, e ele me mostrou uma Solo, antiga revista Solo, né? Aí eu me lembro até hoje, claro, né? Na capa tava lá o Portela com o Cerro Torre ao fundo e o Chiquinho no meio, que tinha como se fosse um pôster da Los Encardidos, né? Falei, caralho, é isso que eu quero para minha vida, né, cara? Falei, como que eu faço para ir para essas paredes aqui, né? Tipo, e fiquei sonhando com aquilo lá, né? Peguei a revista ali, né? E aí chegava o Mountain Voice, né? Só que era raro para chegar, porque para chegar aqui no finzão aqui do mundo, aqui, né? Então, volta e meia aparecia alguém com o Mountain Voice perdido, era informação, informação de boca, mas, tipo, tudo muito difícil, assim, né? Tipo, tudo muito complicado mesmo, assim, né? Tipo, alguma informação do curso básico, a apostila era feita de xerox, que não sei da onde que veio, né? Só que algumas informações. Então, era bem difícil. Alguém aparecia, às vezes, com uma Clive, sei lá de que ano que era, né? A gente olhava as fotos, não entendia nada, né? E a informação era meio que de boca para boca mesmo, assim, né? Tentando descobrir alguma coisa, né?
William, o montanhismo e a escalada sempre, até os anos 90, assim, depois foi perdendo um pouco de força, né? Mas no Rio de Janeiro, em São Paulo, os clubes eram os principais centros de informação. As pessoas iam para fazer as excursões, para se reunir e para trocar mesmo informações e técnicas e tudo. No Paraná, eu senti que sempre foi muito ligado ao Marumbi, né? Os clubes sempre focaram no Marumbi. Você acha que, pô, não houve interesse dos clubes, né, numa abrangência maior no estado?
Não sei te dizer, assim, né? Tipo, o Marumbi, para mim, ainda é longe, né? Tá quase 300 quilômetros da minha casa aqui, né? Para chegar até lá. Eu acho que o pessoal era meio que de Curitiba, descia a serra, mas para nós aqui, tipo, era poucos escaladores até que iam, sabia alguma coisa, ouvia, né, as histórias da Enferrujados, da Maria Buana, né? Mas não sei por que não vieram para cá e qual que era o interesse dos clubes em ter essa galera aqui no interior, né? Não tive muito esse contato, assim, né? Se tinha um preconceito com porque a gente escalava pedras pequenas e lá era montanha, ou pela distância mesmo, né? Ou por ter essa dúvida também do arenito ainda, se era realmente uma pedra forte, que resistia, né? Porque lembro que também numa década de 80 chegou a ter um campeonato aqui na Vila Velha, né? Um sul-americano, uma coisa assim, que veio a galera e escalou na época em top rope em algumas vias naturais ali, né? Perto da Vila Velha, né? Então já tiveram um contato também com o arenito, né? E não sei se dali também tiraram alguma ideia, porque o arenito ali é bem mais sedimentar, né? Existem tipos de arenito, e o arenito ali realmente é bem mais frágil também, né?
Pô, é verdade. É anterior a São Luís do Purunã, Vila Velha é bem mais antigo, e o arenito lá é bem ruim, né, William?
Sim, bem sedimentar.
Sim. Como que você conheceu o Val, meu? Ele me contou uma história aqui, que encontrou um cabeludo. Então, conta essa história aí.
Cara, eu gostei, tipo, né? Na época, imagina, do skate, eu vim do skate cabeludo e permaneci cabeludo, né? Tipo, 20 anos, 19 para 20 anos, tipo, largado no mundo, né? E aí eu comecei a me empolgar tanto com a escalada que eu ia pro São Jorge e ficava, tipo, a semana inteira lá. Eu emprestava o grigri de um amigo e aí meio que montava, meio que, tipo, se autodescobrindo, assim, vamos falar, né? Emprestava um grigri, armava um top, fixava a corda num lado e me dava segurança pro outro. Ficava lá a semana inteira escalando, né? E aí, logo depois, um pouquinho antes de conhecer o Val, eu também, a gente já inventou de querer conquistar, abrir via, né? Olhava aquele monte de parede sem nada. E pelo pouco dinheiro que eu tinha, até na época, eu consegui. A primeira coisa que eu comprei foi 6 Cliffs da Black Diamond, sabe? Foi meu primeiro equipamento móvel, foi Cliff. Que eu, 6. Comprei os 2 grandão, 2 talon e 2 médio, assim, né? Tipo, sem saber o que fazer, sem saber montar tópica lá, movimento esportivo, eu comprei 6 Cliffs. Falei, cara, e é isso daqui agora, então diz que é o que usa para subir, né? E não fazia muita ideia do que fazer direito, né? E aí surgiu o Val lá um dia, tipo, eu andando pelo São Jorge, tipo, nativo do São Jorge, andando perdido lá descalço. Olha uns caras subindo com umas peças e furadeira, né? Falei, ah, vou puxar assunto com esses caras aí, né? E era o Val conquistando uma via no arenito lá, que tava em busca de novos horizontes, vamos falar assim também, né? Fazendo conquista já. E ali a gente conversou, se conheceu e fomos. Parece que bateu, né? Tipo, os dois estavam em busca de aperfeiçoamento, né? E ali a gente começou, nossa, eu peguei o telefone dele, daquele dia eu já escalei alguma coisa com ele, aí ele perguntou se eu queria usar os móveis dele, eu falei, cara, mas como que usa isso, né? Ele me explicou dos Friends, me lembro que ele tinha um jogo da Fix, de Friends, 5 peças, ruim pra caramba, né? Me explicou daquilo, subi, a gente já pegou o telefone, cara, ele não parou mais de falar. E aí começou meio que as loucuras nossas de professor, tio Patinha lá, professor Pardal, de inventar as coisas, né? Cara, eu inventei que agora eu vou escalar com 2 cordas aqui, tipo, para ficar segurando os estribos para não perder os estribos. Eu acho que deve ser assim que usa. Aí o Val ligava para mim, cara, eu consegui fazer uns piton agora de alumínio, que o Val trabalha com espadrilha de alumínio, né? Aí eu fiz uns piton de alumínio. E também eu vi numa revista que tem uns tal de Herp, peguei e fiz tudo de alumínio para nós. E peguei umas chumbadas e emendei com cabo de bicicleta. cara, a gente inventava coisas assim que Deus cuida de escalador também, né? Tipo, a gente não tinha informação, queria subir e começamos a inventar, sabe? Tipo, a criar e querer subir, né?
Caraca, meu, realmente, meu, Deus protege, porque no início todo mundo no Brasil passou veneno, né, William? Pô, me lembro que eu tinha Cliff também feito de cinto de segurança de Fusca. O negócio era doido. Tá, e daí começaram essas conquistas nos Arenitos. Quais foram os primeiros setores?
A gente começou no São Jorge, né? Como São Jorge tinha essas 12, 13 vias, tipo, o outro lado, quem vem no São Jorge vê que é um cânion, né? Então, o outro lado do rio tinha uma via, né? E várias fendas, né? E a gente começou a subir tudo, né? Aí o Val tinha já um jogo de stopper, tinha esses friend, esses cliffs, né? Ele apareceu com uns grampos caseiros feitos lá que alguém tinha soldado, me explicou lá, eu fiz um batedor com borracha, né? E a gente começou a conquistar de baixo, né? Meio que na raça, assim, desenvolvendo, descobrindo e começando a descobrir via, né? A subir, a cair, a levar às vezes porrada, às vezes a marreta cair, não sabia que tinha que pendurar a marreta, né? Tipo, e começamos a dar essa gana de querer conquistar a via, né? E fomos desenvolvendo, aprimorando, né? Aí, tipo, via alguém que já conquistou uma via, trocava uma ideia, né? Tem até uma passagem bem engraçada que uns 2 meses depois a gente tava escalando, a gente foi pro baú aí para escalar e a gente chegou, comprou o livrinho aí, né? Tipo, o guia, e olhava assim, pô, a gente queria repetir umas vias, mas pega um tal de Hulk aqui, que será que é esse Hulk, né, cara? E a gente, e o tempo feio, nublado, né, não achava ninguém. Um dia a gente tá lá no cume do baúzão, fez a via de A0, que até agora o Cezinha mandou, que é uma via, ficou incrível, né? A gente fez aquela via que é em A0, a gente pôs estribo, e naquela pira tem que fazer artificial aquela época também, né? Aí a gente viu alguém do outro lado, né, e eu gritei pro cara, falei, viu? Você é da região aqui? Aí ele se apresentou, era o Armando Galassanes, né? Ele falou, não, sou daqui. Eu falei, cara, o que é esses hooks? E aí ele gritou, hooks é gancho, os cliffs. Eu falei, pá, isso eu tenho, né, cara? Mas era muito assim, tipo, na descoberta mesmo. Você falar, ah, então é isso, né? Então, a gente não tinha muita informação, né? A gente tinha muita vontade de escalar, mas informação bem pouca mesmo, né? Então, não chegava muita informação, né?
Depois do salto vieram um monte de outros setores. Viram Curucaca, Ferraria...
Setor 3, né?
Isso. O que que veio primeiro? Qual que foi a sequência?
Então, do São Jorge a gente saiu, né? Tipo, abriu vias. Aí a gente achou o setor 2, né? Que já tinha algumas vias e começamos a conquistar. Nisso a gente caminhou e viu toda a falésia ali de São Luís Purunã, onde é o setor 3, né? E ali daí a gente começou a se desbaldar, né? Porque tinha muita fenda paralela, né? E era aquilo que a gente queria, porque a gente queria escalar imóvel, né? Queria fazer artificial, escalar imóvel, né? Não queria escalar esportiva na época, né? E porque também a gente tava buscando um preparo, porque nosso sonho o que era? Parede, né? A gente queria ir para a parede, mas queria se preparar para ir para essas paredes, né? Queria escalar no Marumbi. A gente já tinha essa gana da Ozinho Cardiz, que todo mundo tinha visto aquela revista da Solo, né? Então a gente queria ir, mas a gente falava, cara, a gente tem que se preparar para isso, né? E é aqui. E a gente começou a conquistar ali em São Luís 3. Aí de São Luís 3, daí veio o setor São Luís, o Ferradura. Tem um São Luís 4, que hoje é fechado, que é uma área particular, mas veio o Ferradura, veio o Curucaca. Com o Curucaca veio o setor aqui de Ponta Grossa, o Macarrão, né? Que hoje está com mais de 60 vias também. E, por último, daí veio o Piraí do Sul, né? Que a gente está abrindo lá, está com praticamente quase 200 vias hoje, Piraí do Sul, né? E... cara, dá para falar para você que deve caber umas 2.000 vias. Falta conquistador, né?
É ótimo porque, pô, vai manter muita gente ainda aprendendo a conquistar e pô, é um estilo que vai abrir a cabeça dos escaladores para novos, para coisas grandes, né? Se o cara aprende a escalar aí em Piraí do Sul, no setor 3, o cara vai chegar em Indian Creek ou em outros lugares do mundo, vai mandar bem, né, William?
Consegue escalar em qualquer lugar, né?
Com certeza, é um presente que você está deixando para a galera. E como que vocês começaram a escalar grandes paredes, William? Qual que foram as maiores? A primeira ida ao Marumbi, como que foi?
Cara, a primeira ida ao Marumbi minha, tipo, eu fui com... Daí a gente já estava aqui, conheci uns amigos, montamos aí, fomos de Kombi. Em 10 numa Kombi, né? Tocamos uma farofa total, né? Em 10 numa Kombi. Aí deixei uma Kombi lá embaixo, em Irulândia, subimos a pé, acampamos. E poderia ter sido para mim, tipo, até hoje eu lembro e falo às vezes pra galera, a situação uma das mais frustrantes até, né? Porque eu cheguei lá na época de, não lembro quem também, né? Tipo, o cara veio e pediu para ver meus equipamentos. Até aí, então, tranquilo, né? Mostrei os equipes que eu tinha, que eu tava levando. E o cara falou bem assim, você nem devia estar aqui, né? Que aqui é montanha e você não escala montanha. O negócio teu lá é parede pequena, né? Eu falei, caralho, né, velho? Que porra é essa, né? Só que engoli aquilo a seco, falei, não, vim aqui para escalar, baixei a cabeça e saí, né? E daí eu brinco sempre, eu pensei, esse cara ainda vai ver, né, cara? Que eu vou mostrar para ele, eu vou mostrar. E a gente subiu, a gente escalou a Los Encardidos, levei uma surra na Maria Buena, que era um cesto super de granito, né, aderência. Nossa, só tinha contato do arenito, de fazer força, pagar a barra, né, ir pro granito e ficar equilibrando sem nada, né? Para mim também foi bem difícil, foi o primeiro contato. Mas voltamos. E dali começamos aí. Aí fomos pro baú e cada, tipo, passava aí 15, 20 dias e se ia pro Marumba também. Numa dessas eu conheci o Capachão. A gente já tava abrindo alguns artificiais mais delicados no São Jorge, até o Capachão veio, escalou, né? Aí rolou um convite para ir do Capachão pra gente tentar a Domingos Job e a Distraídos no dia, sabe? Aí foi eu, o Val e ele tocamos para lá. Aí a gente fez as três no dia, né? Dessas três no dia, a gente resolveu entrar na Los Encardidos. Na hora que a gente escalou lá e fez as duas dias, falou, nossa, de voltamos com o Val, falou, cara, acho que a gente tá pronto para Los Encardidos, né? Vamos lá e levamos um pau da via, né? Eu caí, dei uma arranhada, daí o Val levou uma queda grande e a gente teve que descer o rabinho no meio das pernas, né? E viemos embora, falando, ainda não é a hora, né? E nisso a gente conheceu o Ed na estação. O Ed estava lá, a gente conversou, trocou umas ideias e começou ali a nossa amizade ali, uniu os três ali, né? E levamos o Ed pro setor 3, para ele escalar junto com nós, e ali começamos a escalar e conquistar junto.
E o Espírito Santo? Conta desse horizonte que é o Espírito Santo.
Nossa, o Espírito Santo é incrível, né? Acho que é o sonho de todo paredeiro, né? É um mar de montanha, né? Toda vez que eu vou lá, eu fico impressionado o quanto de parede que tem, quanto de montanha virgem, montanha sem nome, né? Nossa, é demais, né? A gente teve agora lá, ano passado, a gente foi com o Murilo, que vai passar o filme agora no off, né? Foi incrível, né? Tipo, a parede era dos sonhos, impressionante, assim, tipo, bem adrenante, bem vertical, né? Para variar como toda montanha foi bem difícil, né? Mas foi, nossa, é muito joia lá, vale muito a pena aí, né? É um lugar especial para nós aqui do Sul, né? Todo ano a gente quer ir para lá de volta, né? Todo ano a gente quer procurando uma trip, um jeito de fugir e para lá quer conquistar alguma coisa, né? Mas lá é demais.
Com certeza. É, tá, você tá falando da Fortaleza, né? Da Via Residência. Legal. Isso. Como que foi essa via? Quanto tempo demorou para vocês fazerem? Conta um pouquinho dessa história.
A gente já vinha, bom, todo ano, tem um grupo que é eu, o Ed e o Val, né? Imagina, tipo, o grupo é nós três e nós ficamos ali, tem dias que a gente ficou o dia inteiro maquinando ali no WhatsApp, os três, né? Procurando loucura para fazer, projeto, vamos tentar baixar tempo, não sei do que, vamos abrir em tal lugar, né? E aí eles já tinham passado por essa parede da Fortaleza, né? Visto a Pedra da Fortaleza já, né? E o Val já ficava martelando há tempo já, né? Temos que voltar lá, temos que voltar lá, que a gente só foi até a base, mas não sei se vai ter a garra, se tem fenda, né? Eles foram e na época estava com muita chuva, né? Tanto que eles foram, eles acabaram voltando para a riscada, só escalaram a via normal e vieram embora, né? Aí a gente conseguiu acertar a data dos três ali, né? Se programamos, conseguimos conversar com o Murilo, também deu certo e a gente tocou para lá, né? Foi, eu acho que foi 8 a 9 dias de conquista, né? Consecutivo. 10 dias, mas a gente teve um dia de descanso, né? A gente deu um dia que a gente tirou esse assim, vamos dar um respiro antes de entrar com tudo na parede, né? Mas foram 10 dias, né? A parede, assim, não tinha muito agarra, foi duas cordadas de agarrência, assim, meio delicada, né? Aí você chega na base da mão, né? Que se você olhar, a hora que você vê uma foto total, você vê que é uma forma como se fosse uma mão e um dedão que sobe, né? E ali, tipo, nossa, a fenda é maravilhosa, né? É fenda de ponto 2 a camalô 6, né? E ali a gente tocou praticamente mais de 100 metros, né? Pela fenda, pelo dedo, até chegar em cima e montar um acampamento avançado. São cordadas bem difíceis, né? Principalmente as três últimas cordadas do dedo, cara, são bem duras, assim. Tipo, a gente malhou, escalou com o Tome ali. É o 8º forte, 9º grau, assim, de fenda de camalô 5, 6, assim. Tipo, tem que ir pronto para fazer força, né? Tipo, a via ficou muito legal, assim, mas é muito exigente, né? A partir dali, a fenda sumiu, aí a gente começou a abrir uma diagonal em busca... A gente via o quê? Uma parte sem agarra, sem nada, liso. E a gente começou a fazer, tipo, um balé ali com cliff, agarra, mas em busca de agarra. A gente queria o quê? Uma via em livre, né? Então, a gente fez uma diagonal gigante, assim, tipo, dá 200 metros de diagonal. Que é onde tem, a linha onde tem agarras, né? Que a gente conseguiu achar agarra para poder escalar em livre. E desses 200 metros, aí sobe para o cume. Algumas cordadas mistas, acha fenda, volta para a chapa, sabe? Tem um pouco de tudo, assim. Mas a última cordada lá que o Tom me guiou, ele acha ainda que é a 8A. Pra você ter uma ideia, tipo, quão vertical é a parede, né? Para a última cordada que a gente lutou, tipo, já estava meio que no limite, porque estava nascendo o filho do Murilo, a gente falou, não, calma, que não vai nascer, vai dar tudo certo. Então, a gente começou a correr contra o tempo, né? Eu sou enfermeiro nas horas vagas, né? Quando não estou escalando, né? Falei, não, velho, pelo que você está falando, aí acho que vai dar para mais um dia, fique tranquilo aí. E a gente falou, pô, se ele descer, a gente vai ter que voltar depois para filmar, como que vai ser isso, né? Falei, cara, daí a gente entrou num processo, tipo, todo mundo 110%, acelera e vamos, tipo, então, da primeira luz à última, tentando escalar, né? Tanto que foi o dia que a gente fez cume, foi um dia bem longo. Os meninos saíram, acho que 5 da manhã, aí dos porta-LED, jumaiaram as cordas fixas e começaram a conquistar na primeira luz e a gente chegou no cume, tipo, no entardecer, no pôr do sol, assim, a gente conseguiu chegar no cume. Para tentar cumprir o horário, porque o Murilo tinha que vir embora para ver o filho nascer, né? Mas são as cordadas bem difíceis, cara. É bem técnica e bem difícil mesmo, assim. Vamos falar assim que é uma via para quem já tá com experiência, tá bem aclimatado, né? Tá treinando, tá forte, é pra quem quer um desafio de parede aí, né? Tipo, esse lance de meio que a gente tem tentado levar o quê? A busca do grau em livre, né? Hoje em dia, né? Tipo, você tá muito nessa pira do grau em livre, né? Então, a linha sai toda em livre, né? Provavelmente a gente, o Tommy conseguiu isolar uma cordada que ele acha que é 10A, né? Então, se você quer escalar ela em livre, é um ótimo desafio, né? Tá o convite aí pra galera, ou pro que tá na internet, né? Vale muito a pena. Ou repete, né? Dá pra fazer muita coisa em artificial. Cara, e é linda demais mesmo. A parede é muito imponente.
Uma outra aventura de vocês que eu lembro, assim, que foi bem marcante, foi a travessia King Kong. Como que foi essa empreitada? Conta um pouco o que ela linkava, qual que foi a ideia, o que que vocês fizeram.
A travessia King Kong, assim, falando em ataque de montanha, nesse estilo alpino, né? De sair leve, né? Escalar leve com pouco equipamento e fazer todas as vias sem voltar, né? Tipo, numa volta só. Para mim, até a gente conversou com o Ed, eu acho que foi, tipo, o mais difícil que a gente fez em terras brasileiras, assim, né? Tipo, que nos levou ao extremo, assim, de cansaço mental, né? Que nos levou nossa energia, tipo, chegou a fazer a gente fritar a cuca, assim, para pensar e linkar tudo, né? E a ideia veio logo após, tava na Patagônia, né? Retornei e a gente foi escalar com o Ed Piraí, abrindo umas vias, e daí a gente começou a falar, cara, para a gente ir para lá, para a gente tentar alguma coisa maior. A gente tem que achar algo aqui que eleva, tipo assim, que junte tanto de caminhada como tem na Patagônia, que fique tantas horas consecutivas escalando, né? E aí a gente começou a matutar ali e falar, pô, mas a gente tem aqui a Serra do Mar, né? A gente caminha de 6-7 horas, né? Se for ver, tipo, a umidade aqui judia bastante, a caminhada é muito ruim, não tem trilha, né? A altimetria é elevada da caminhada também. E a gente pode tentar linkar essas vias, né? Aí veio essa ideia de biruta aí, né? Aí falamos pro Val, o Val falou que eu com o Ed era louco, né? Falou, vocês não tem o que fazer, não tem o que pensar, né? Fico só pensando besteira, né? E nisso o Val tinha caído e se machucado a mão lá em Curupá, na escada esportiva. Ele caiu de mau jeito e tinha rompido o ligamento da mão. Ele falou, ah, vão lá e vejam, se vocês acharem que linka, depois a gente vê se repete. Aí eu com o Ed começamos a repetir as vias isoladamente e procurar link, sabe? Para ver se era possível linkar aquilo, né? E nisso a gente começou a aproveitar e já regrampeou também, que as vias eram todas nossas, né? Todas as vias que a gente linkou foram nós que conquistamos mesmo, né? Então a gente já regrampeava e olhou esses links. Aí teve uma vez que eu com o Ed fizemos uma parte do link, falei, ah, acho que vai dar. Aí depois foi repetido uma outra parte e a gente falou, cara, acho que dá para linkar tudo. Acho que vai ser possível, né? E aí veio a ideia e partimos para a Serra do Mar, né? E convencemos ainda para ir junto o Tarso, né? Colocamos o Tarso numa roubada, né? Para ir filmar também, né? A gente falou, cara, vai ser legal, vai ser diferente, vamos junto com nós, né? A gente já tava conversando há vários meses com o Tarso também, ele falou, ah, vamos filmar mais alguma coisa depois da Pedra Baiana. A gente sempre ficava trocando ideia de filmar alguma coisa e a gente convenceu dele vir junto. Mas saímos, o Tarso então levou o equipo dele, né, de filmagem, drone, câmera, né, cadeirinha, né, saco de dormir, e cada um de nós saiu com uma mochila de 40 litros para ficar 5 dias na Serra do Mar. Assim, por cima, eu lembro que a gente levou uns 30, 35 gel de carboidrato, 15 barras de proteína, 5 sanduíches, acho que 6 miojo e 3 sopão para 4. E era isso. Tipo, a gente falou, ó, a gente vai leve, vai passar fome, se a gente errar, ferrou, né? Vamos tocar. E saímos e... para ver o que dá. O Tarso ainda me ligou, falou, cara, não preciso levar nada, não preciso levar comida. Eu falei, não, comida tem de sobra. Se você perguntar para ele até hoje, acho que ele quer me matar pela comida de sobra, né? E a gente sabia também que tinha que escalar, não queria carregar muita água, mas tinha pontos certos de pegar água, né? Que a Serra do Mar não tem água em toda parte, né? Então a gente tinha que escalar alguma das vias com água para poder, no outro dia, chegar a outro ponto de água, captar água ali, tocar até um certo lugar. Que... então a gente tinha só 3 pontos de água na travessia inteira, né? E nós levamos 5 dias escalando. Foi bem difícil, bem estressante. Como choveu anterior, alguma coisa ficou molhada, sabe? Foi bem difícil mesmo, assim. A gente fritou a cabeça, assim. Chegou a um ponto, assim, acho que a gente não vai conseguir finalizar as 3 vias, né? Porque a gente pegou 3 vias, a do Ibitirati, a gente escalou o Ibitirati, que está no conjunto do Pico Paraná. Escalando essa, a gente fez a travessia para o cume do Pico Paraná, desceu até o Col, né? E desceu para o vale do Rio Cutia, que não tem trilha, né? Então, a gente escalou o Ibitirati, a gente resolveu escalar o Ibitirati à noite, porque quando nós chegamos, já estava molhada a parede, a gente estava meio atrasado. Falou, ah, então vamos escalar à noite. A gente escalou do final da tarde até meia-noite. Dormiu, amanhecemos quase no cume do Ibitirati, atravessamos para o cume do PP, né? Do cume do PP, a gente desceu, e a gente levou 12 horas caminhando para chegar de volta até a primeira via do Ferraria, sem trilha, né? Caminhando na Serra do Mar, sem trilha, para pegar a segunda via. Aí a gente escalou a outra via nossa, que é a Musguenta, que tem 450 metros, que para mim é a mais difícil das 3 vias que a gente escalou. Tem artificial no meio, delicado, então tem que estar com estribo, tipo um balezinho com cliff, peça pequena, né? Aí a gente escalou até a crista do Ferraria, a gente escalou uma face do Ferraria, né? E a hora que a gente podia pegar uma pirâmide de mato para ir para o cume, a gente achou um outro col, que a gente, cara, sei lá, faz uns 500 rapel para poder descer esse col por árvore, sabe? Se enfia num engrotado gigante que une as montanhas, assim, né? A gente desceu para pegar do outro lado a outra via do Ferraria, que é a Deus e o Diabo, né? Que tem 500 e poucos metros, né? E quando a gente chegou na última via do Ferraria, começou a garoar. Eu me lembro que a gente tinha um sopão, uns 5 gel, 2 barras de proteína e um tanto de café, assim, uns 3 dedos de café. Eu falei, bom, eu falei pro Ed, falei, agora eu não vou embora daqui, né? Falei, a gente já escalou 2 montanhas, já tá 3 dias e meio. Falei, cara, vamos parar de comer e uma hora vai parar de chover e a gente vai terminar isso aqui. Porque eu falei, ir embora para voltar e fazer tudo isso aqui de novo vai ser muito difícil, né? Acho que daí Deus olhou e falou, cara, vamos deixar esses caras escalar de uma vez, né? Aí 1 da tarde abriu, aquele mar de nuvens característico da Serra do Mar aqui, nossa, abriu, levou acho uns 40 minutos e começou a secar a parede. E a gente tocou pro cume. Começou a escalar, escalou os 500 metros, né? Chegamos no cume 10 da noite, né? Finalizando a travessia, e a gente dormiu no cume do Ferraria e desceu pela crista leste, né? Finalizando toda a caminhada e chegando daí no carro de volta, no 5º dia. Uma mochilinha e uma viola, né? Dos piacos, os meninos levaram viola ainda para tocar e fazer festa lá.
William, você vislumbra mais paredes interessantes para abrir via na Serra do Mar ou você acha que o futuro agora de puxar o desafio é fazer esse tipo de link de várias vias?
Eu acho muito legal esse lance do link, de linkar. Está meio na moda isso de linkar agora também, né? Tentar fazer várias vias, né? Mas a gente vê muito isso como um treino até para a Patagônia, assim, né? Quando a gente sempre pensa em fazer isso quando a gente está perto de ir para a Patagônia. A gente vai para a Patagônia no final do ano, né? Ou começo do ano que vem. Então, a gente começa a fazer esses treinos para o corpo ir acostumando com o sofrimento mesmo, né? Mas, tipo, eu sou apaixonado por conquistar a via, né? Abrir via nova, assim, né? Então, a gente já está esperando essa quarentena passar e já está com 1000 planos na Serra do Mar. E ainda cabe várias vias ali, né? Mas eu amo conquistar a via, né? O meu desafio, o que eu mais gosto é a parede nova, né? Tá abrindo via, né? Eu acho fantástico isso, né? O lance de passar onde ninguém nunca passou, não saber o que tem, sabe? Esse jogo, assim, né? A estratégia do que levar, o que não levar, né? Tipo, eu acho muito legal isso daí.
Pô, quantas conquistas você tem até hoje no bolso?
Eu comecei a fazer um levantamento agora na quarentena, sabe? Porque eu falei pro Ed e pro Val, falei, cara, se nós juntar nós, a gente já tá passando umas 700 vias. Mas minha, né? Eu contei agora, eu tô com 426 vias. Eu consegui achar. Tem algumas perdidas, meu computador, tipo, eu perdi um HD que tinha um monte de coisa, então tô buscando na cabeça, buscando croqui, né? Mas eu levantei semana passada, que eu já tava de quarentena, falando com o Val, com o Ed, falei, cara, vamos levantar as vias, né? Eu consegui levantar 426 vias que eu conquistei até agora, assim, que com certeza que estão lá, né? Que a gente abriu, né? Já é um punhadinho, né?
Cara, é bastante serviço, né, William? Caraca!
Já trabalhei pro esporte, hein?
Fala de Piraí do Sul, que é hoje a menina dos olhos, né? O lugar onde vocês estão colocando mais atenção. Fala um pouco, sim, do lugar e, meu, como que é a escala lá?
Nossa, Piraí do Sul, acho que foi, para nós, foi tipo como se achasse o elo perdido, né? Que nessa ânsia de buscar sempre o sonho das fendas, né? Foi através de um amigo até, que é enfermeiro também, que tirou uma foto, me mandou. A gente chegou lá em 2011, né? Começou a abrir as primeiras vias. Cara, quando a gente chegou lá, a gente não acreditou, né? Porque o carro para do lado, a gente olhou para a parede assim e já viu aqueles riscos, as fendas, né? Então, a gente chegou e começou a abrir via, né? Tipo, e você ia andando e é uma fenda do lado da outra, né? Então, cara, para nós era o paraíso perdido, né? E daí tipo, começou a abrir via e não acabava, né? Não acaba a fenda, não acaba a fenda. Então, para nós, cada dia tá aumentando, né? E o legal, assim, que é muito, eu digo assim, eclético, porque você pega, tem quarto grau, tem quinto grau, tem sexto grau, tem oitavo, nono, não sei se tem décimo, né? Falta gente até para confirmar esses graus mais elevados, né? A gente se baseou um pouco pelo lado da escada esportiva e graduou algumas vias. Quem sabe não tenha certeza se tá certo o grau ou não tá, né? Sei que tem vias muito exigentes, muito delicadas, né? Então tem fenda e via para tudo que é gosto, né? E esses Dina, tá, que a gente vai de carro e consegue olhar, cara, a escarpa é muito grande. A gente deve estar concentrado ali onde está o corpo seco, deve ser uns 2, 3% do que tem de parede. Para onde você olhar depois da rodovia, para lá, para os dois lados, então tem muita parede e tem outros setores já fora o corpo seco, né? O corpo seco é a menina dos olhos, ganhou, tipo assim, a gente se dedicou lá, né? Até pela facilidade, o carro tá do lado e ter tanta parede, né? Antes da quarentena, agora, nesse último mês e meio até, eu, o Ed, o Val, mais o Ítalo, alguns amigos, a gente conseguiu abrir 42 vias novas. Porque tava vindo, a gente tava com a ideia de fazer o Confratrade novamente, que seria em maio, né? E a gente queria apresentar um setor com mais ou menos 60 vias novas, né? Então, só nessa última pegada a gente abriu 42 vias. Só finais de semana, né? Um mês e meio, mas só finais de semana, né? Tipo, a gente indo lá e trabalhar, né? Então a gente é meio até que fominha, assim, né? E as fendas proporcionam isso também, né? Porque você sobe e bate a parada, sobe e bate a parada, né? Então teve dias que eu com o Ed a gente abriu 5, 6 vias. Então rende também, né? Então tá perto do carro, pra mim tá perto de casa, né? E tem uma infinidade de parede para conquistar, que pra mim é o, como diz o Val, é o néctar da escalada, né? Poder tá conquistando vias novas, né? Tá passando onde ninguém passou, né? Pra mim é um privilégio tá fazendo isso, né?
William, vamos falar de Patagônia. Quantas vezes você esteve lá? O que, que você fez? O que, que você quer fazer agora? Que vocês estão ali só circulando, né? Por esse ano passado. Qual que é o objetivo?
O objetivo nosso, né? Tipo, tanto que esse ano, se a gente tentasse, quem sabe, até um isolado, teria feito, né? Foi uma temporada bem difícil, né? Mas o objetivo era fazer uma travessia, né? Acho que nesse ar de travessia, a gente está treinando travessia, fazendo essas travessias aqui na Serra do Mar, né? O sonho ainda, quem sabe, é chegar num dia na travessia do Tome, que o Ronald fizeram, que é todas as montanhas, né? Isso é um jogo, além de ser muito difícil, o tempo te dá de presente uma janela, né? Que você consiga escalar num tempo hábil todas essas montanhas, né? Mas a gente foi para lá esse ano tentando, pensando assim, a gente queria escalar o Guijalmé, o Mermoz e o Fitzroy, né? Emendar as três, né? Então, sempre a gente ficou buscando essa temporada inteira, a gente levou várias invertidas, que para mim é o normal da Patagônia, você levar essas invertidas e sempre tá apanhando, né? Então, você tem que aprender a respeitar muito as montanhas lá, mas, tipo, o normal é não escalar, né? Mas era buscar esse link, né? Das três montanhas ali, né? Coroando com o cume do Fitz, né? Como a temporada não tava boa, a gente tentou linkar algumas outras agulhas da cadeia do Fitz, um pouco menor, né? A gente tentou três vezes também, teve que voltar, ou por fenda tá tudo congelada, que choveu, ou por tá frio, ou por pegar chuva, pegamos a tempestade e voltamos, né? Até conseguir, na última, assim, que faltava 5, 6 dias pra gente vir embora, a gente conseguiu escalar o El Motito e El Mocho, né? Que é um link também, que até quando você olha lá pro Cerro Torre, elas estão na frente, né? A gente conseguiu linkar as duas ainda, né? Mas a busca é esses links aí, né? É o sonho nosso, né? Cume, cara, vou te falar que eu não fiz muito cume na Patagônia, né? Teve alguns anos dourado da Patagônia de bom tempo, né? Só que eu não consegui nesses anos, por causa de trabalho, né? Enfermagem, trabalhava em hospital, então minha vida era mais difícil também nesse sentido aí, né? E eu já fiz um monte de pedaço de via, falar que montanha para entrar e levar invertida lá, eu já entrei e apanhei tudo que é jeito. Agora eu escalei algumas, né? Só no fit eu já tentei, cara, de entrar na parede 3 vezes, ir até a metade e voltar já, né? A última foi com o Matt, que mora em São Paulo, aí, um americano, gente boa, escala bem também. A gente foi até a Sija, né? Foi um ano antes do Mr. Bean. A gente foi até lá e desistiu também pelo tempo, não tava legal, tava tudo meio congelado. E eu falei, velho, foi desse jeito, eu não quero. Vamos voltar embora, né? E a gente acertou de voltar, né? Porque no final do dia também caiu uma tempestade e não sei o que ia ser se a gente ia lá também, né? Então eu tenho, tipo, amo a Patagônia, né? Tipo, não sai da minha cabeça, mas tipo, tenho um respeito muito grande por aquele lugar, assim, né? E tem um receio, né? Então, escalo sempre com um pezinho atrás, pronto para voltar, né? Hoje já digo assim, que eu vou lá para visitar meus amigos e passar férias, né? Se der para escalar alguma coisa, velho, tá no lucro. Senão a gente toma um chope, come um cordeiro, dá risada, né? Mas sempre quero sair, né? Para escalar com segurança e voltar com segurança, né? E sempre que eu falo até pro pessoal que a gente conversa muito aqui, que pergunta muito Patagônia, meus amigos, escaladores esportivos aqui, eu falo, cara, nenhuma montanha merece a tua vida, né? Então, vai para passear. Se der, vai fazer. Se não der, respeita, desce, né? Lá sempre você tem que estar, tipo, adiantando, né? Pensando muito, porque você tem que... Ah, vou baixar, mas já tem que estar baixando antes da tempestade chegar, né? Quando chegar, tudo se torna mais difícil, né? Já peguei algumas invertidas, já passei mal lá, já passei princípio de hipotermia, já peguei chuva, né? Mas acho que sempre estava descendo, estava, tipo, deu para voltar e administrar na boa, assim, né? Tenho muito respeito por lá. Para mim, cara, é um dos lugares mais selvagens que tem, assim, para escalar hoje, assim, né? Tipo, eu tive no Yosemite, escalei a Denose, fui para alguns locais, mas, cara, na Patagônia eu me sinto muito pequeno, assim, né? Parece, lá você vê, assim, tipo, cara, eu não sou nada aqui, né? A natureza é muito forte, muito grandiosa, né? Que nem sei, a gente tava conversando com o pessoal lá, uns amigos em São Paulo, eu falei, cara, aqui você morre na trilha, né? Você tá indo e, de repente, você pode pegar uma avalanche de pedra, cair uma pedra na tua cabeça, ou pegar uma avalanche de neve, né? Ou cair numa greta. Então, a aproximação já é muito difícil, né? É complicado já, né? Então, você tem que saber muito bem o que está fazendo lá, né? Mas é um lugar que me atrai, né? E tirando essas travessias, né? Que eu acho que agora, quando eu chegar no cume do Fitz, vai ter que ser assim. Porque os parceiros que façam, né? A gente tem que fazer uma travessia, né? E eu e o Ed estamos empolgados nisso daí e levamos o Val junto, né? Nosso sonho, o meu sonho, principalmente, acho que o do Val, o Ed já teve a chance, né? A gente queria tentar o Cerro Torre também, né? A gente chegou a levar o croqui, né? Olhou o croqui, estudou, e era pela face ali por onde o David Lama fez em Libre, né? Nossa ideia. Porque a gente escala rocha, né? Nosso Brasil, né? O nosso forte é rocha, né? A gente é mais rápido na rocha, escala bem em rocha. Então a gente queria tentar ali pela face, ali pela sudoeste, ali mesmo, que a grande maioria é escalada em rocha mesmo, né? Mas não tinha condições, né? Então, isso que a gente aproximou para aquele lado, você via, tipo, tudo congelado, tudo branco, um sorvetão mesmo, né? Senão tava bem para quem escala gelo, né? Bem alpino mesmo, né?
William, você já escala há tempo suficiente para ter todo um panorama do cenário de quando você começou a escalar para o que é hoje. Você está num grupo que encabeça hoje a abertura de novas vias, um desenvolvimento que é muito importante para o esporte continuar. Como que você enxerga o futuro da escalada paranaense? Eu não estou falando só de pessoas abrindo vias, mas também o pessoal está cuidando. Você nota o cuidado de manutenção, de cortesia com os proprietários? Você acha que as pessoas estão seguindo num rumo sustentável?
Cara, eu acredito que de modo geral, sim, né? Tipo, a grande maioria aqui tem levado isso, né? Eu, o Ed, o Val, mais uma galera aí, né? A gente sempre bate muito em cima disso daí também, né? De cuidar onde você está entrando, de conversar muito com os proprietários, de saber respeitar, né? Cuidar o que vai falar, cuidar muito com o lixo, né? Então, cara, eu acho que a gente está conseguindo levar bem até, assim, tipo, eu vejo ali por Piraí, que hoje tem muita gente, né? Tipo, todo final de semana tem muito carro, né? Mas a galera tem levado, assim, tipo, tem um ou outro que faz, às vezes tem que ir lá e puxar a orelha, isso eu acho que vai ter em qualquer lugar, né? Mas de um modo geral, eu falo assim, ah, a gente tá entrando aqui, a propriedade do cara é como fosse a casa dele, né? Eu sempre falo, será que você ia gostar que alguém entrasse na tua casa, ficasse gritando, jogando lixo, baderna, né? Então a gente tenta conduzir mais ou menos dessa forma, né? Tipo, às vezes dá umas escorregadinhas, às vezes tem alguma coisa errada, né? Mas a gente tem, eu acho que a galera, assim, tem uma consciência, assim, né? Eu vejo que a galera tá prestando mais atenção nisso. Até por, acho que por setores que tem perdido também, né, Eliseu? Então, acho que a galera começa a acender uma luz de alerta, né? Mesmo no começo, quando a gente começou ali em Piraí, o dono ficou meio ressabiado e chegou uma época de proibir também, né? A gente foi, negociou novamente, né? E o que acontece em Piraí é que o dono, ele vive ali de agricultura, subsistência, então a gente até negociou com ele uma forma dele ganhar um valor. A gente falou, ó, na hora que isso aqui virar um setor, vai ser até uma fonte de renda para você, pessoas vão vir aqui, né? E hoje, então, ele consegue até tirar um dinheirinho lá para ele, que para ele é muito útil hoje, né? Para ele lá, aquele dinheiro que vai para lá, né? Inclusive eu, o Ed, o Val, tudo nós continuamos pagando normal, até com uma fonte de ajuda para ele, né? Mas a galera tem respeitado, assim. E se não respeitar, a gente vai lá e pega pela orelha também, né? Tipo, a gente é meio...
William, muito legal a conversa. Pô, muito obrigado pela participação, cara. Foi bem legal saber como que aconteceu todo esse desenvolvimento nos Arenitos Paranaenses. E foi um esforço de poucos escaladores, né? Então, pô, estão de parabéns, cara. Vocês, pô, fizeram um grande serviço em prol do desenvolvimento da escalada. Continuam fazendo umas coisas muito legais para inspirar as pessoas. Mas tem essa parte prática, né, verdade? A pessoa ir lá e escalar as vias que vocês abriram. Isso é muito importante para as pessoas se manterem motivadas. Pô, parabéns pelo serviço.
Pô, valeu aí, Eliseu. Valeu pelo convite. Foi muito legal aí poder contar um pouquinho da história, né? A galera que não conhece os Arenitos, vem aí conhecer. Acho que vai se surpreender, vai curtir, né? Tem muita coisa. E tem muita coisa a ser aberta ainda, né? Só está crescendo, né? A gente está na pontinha ali ainda do iceberg ainda. Vai vir muita coisa aí, né? É, mas... Enquanto a gente tiver com essa gana de abrevia também, né, a gente vai marretando, né?
Tipo... É, mas se alguém quiser abrir alguma coisa, ele tem que ser logo, porque vocês são fanáticos, né, velho?
Cara, a gente... Eu brinco assim, eu não sei até quando a Bonnier vai ficar fornecendo chapa para nós lá, o Irivan, porque, cara, a gente abre via mesmo, né, cara? É o nosso prazer, é o que mais a gente gosta de fazer mesmo, né? Então, cara, quase todo final de semana a gente tá abrindo via nova, né? Colocando e acrescentando mais alguma coisa para o esporte, até para as pessoas terem algo mais desafios, tudo, né? Então é bem legal, né? A gente gosta de fazer isso mesmo, faz com o maior prazer, né? E assim, o esporte vai crescendo como um todo também, né? Você vai colaborando e tipo, a gente vai fomentando, vai tipo, ficando cada vez mais forte, mais união, mais pessoas, né? Isso é muito legal também, né? Tipo, mais gente praticando, né? Que ajuda a fortalecer o esporte, né?
Com certeza. Com certeza, e pô, abrindo vias de qualidade, você tem, mostra um padrão que as próximas têm que seguir, né? Não é mais de qualquer jeito, não é com qualquer tipo de proteção, pô, a coisa tem que ser durável, tem que proteger direito, tem espaço para o risco, para a aventura, mas tem que ter espaço para as pessoas evoluírem com segurança. Pô, muito obrigado pelo bate-papo, Ina. Tudo de bom para você.
Valeu aí, Eliseu. Tudo de bom também aí. A gente se vê em breve aí. Um abração.
Com certeza. Tudo de bom.